Bezrat Hashem, a gente está no Daf Samech Beit Amud Alef, no meio do Amud, na 17ª linha. A gente está tratando sobre as aves que são kasher e as aves que não são kasher. Como vimos ontem, a Torá não menciona regras que nos ensinam quais que são as aves kasher. Simplesmente a Torá traz uma lista das aves que são kasher e das aves que não são. E os sábios, através dessa lista, concluíram quais que são os parâmetros. Assim, eles disseram que existem quatro regras gerais. Existem quatro características de uma ave caché, que são o seguinte: a ave que tem quatro dedos nos pés, a ave que tem o papo, um órgão digestivo, a ave cuja moela pode ser descascada pelo lado de dentro, ou seja, depois, acho que tá, a gente abre a moela, a gente consegue descascar ela por dentro. E em quarto lugar, existe uma característica que diz que a ave que não é kasher, ela é doreset veocheret, ela segura a comida com as patas e arranca com o bico. Vimos ontem que, além da lista mencionada na Torá, qualquer outra ave que tem uma das quatro características, isso já é o bastante para que a ave seja kasher. No nosso Daf, a Gemara vai tratar de várias espécies existentes na época. Para nós, principalmente no português, é um pouco difícil de decifrar de qual espécie se trata. Vários artigos na zoologia foram escritos sobre esse Daf, tentando entender cada nome que foi mencionado sobre qual espécie isso se trata. Ama na viuda, diz a viuda, of hamessaret, aquela ave que rasga a carne, rasga a comida que ela come, kasher letarat metzorah, é uma ave kasher e pode até ser usada, essa ave, no processo da purificação do metzorah. Lá diz a Torá que deve ser trazido touro, gozar, duas aves, duas pombas. Esta ave é a pomba, se mencionada na Torá. Vezuis nunit levaná, shnechrekula, brevelezer, vechachamim. Vimos da de ontem que existe uma espécie chamada snunit levaná, a snunit branca. Chachamim dizem que a ave é kasher, brevelezer diz que a ave não é kasher. Isso se trata sobre esta ave, e segundo Chachamim, a ave é kasher. Amar a Neymar, disse então a Neymar, Behivra krasa kurama no plige de shaya. Quando a snunit, essa espécie snunit, tem a barriga branca, todos concordam que a ave é kasher. Que plige bediroka krasa. A discussão é como é que fica a lei na espécie de snunit que tem a barriga verde. Reblezer asar, Reblezer diz que a ave não é kasher, Reblezer rachamim shar, e Rabaná dizem que a ave é kasher. Vem que está aqui Reb Elazar, e a lei ficou com Reb Elazar, logo, a ave que tem a barriga branca é kasher, e a snunit que tem a barriga esverdeada não é kasher. Marzutra matnehach, já a versão do Marzutra é um pouco diferente. É o seguinte, bediroka kereisa kuram no pligi de asir, com relação à ave que tem a barriga esverdeada, todos concordam que a snunit não é kasher, que pligi me dechivra kereisa. E a discussão é com relação a Sinunit que tem a barriga branca. Rebrezer Azar, Rebaran Shar, Rebrezer diz que a ave não é kasher nesse caso, e Rahamim dizem que a ave é kasher. Feirchata Rabanan, e a lei fica como Rabanan. Logo, segundo as duas versões, com relação a Sinunit, essa espécie de ave, se a barriga é branca, é uma espécie de ave kasher, e se a barriga é esverdeada, é uma espécie de ave não kasher. Pergunta a Gemara, Bishlama le mandamar bechivra kreisa pligei hara de katane izuis nuit levaná? Dá para entender a primeira versão que diz que a discussão foi sobre a snunit de barriga branca. Dá para entender porque é chamado de snunit levaná, a snunit branca. Esse que é o nome da espécie. Era le mandamar bediroka pligei mai zuis nuit levaná. Porém, segundo a outra versão, que diz que a discussão se trata de uma ave com a barriga esverdeada. Então, por que essa espécie é chamada de Smith levana, Smith branca? Respondeu a Gmara, Fuki da debate de Urbete. Este nome vem diferenciar essa espécie de uma outra espécie de Snunit, que são completamente pretos. Então, é dito a Snunit branca, quer dizer, a Snunit que não é preta, e sim, que ela tem a barriga esverdeada, mas não obrigatoriamente a barriga é branca, segundo a segunda versão. Amar Rahva Amar Abiuda. Diz o Rahva o nome de Abiuda. Tassil, uma ave chamada Tassil, é uma ave caché. Porém, Pasur Mishum Torim não pode ser usado como Torim. Isso se trata sobre o seguinte. Existem, como a gente falou, somente duas aves que podem ser usadas como sacrifícios no altar. Tor e Yonah. Porém, a linguagem da Torá é Torim Ubnei Yonah. Estudamos no começo da nossa Maseret que a Torá diz o seguinte, com relação, são duas espécies de pomba. Com relação a uma espécie que é chamada de Tor, só podem ser trazidos sobre o altar pombas adultas dessa espécie de Tor. Já se tratando da espécie de Yonah, então deve-se trazer somente filhotes. Por isso é dito Bnei Yonah, filhos de Yonah, ou seja, aves que são ainda filhotes. Então, essa espécie que é chamada Tassil, Pasur Mishum Torim, não pode ser considerado um Tor, Vekasher Mishum Yonah. Porém, ela faz parte da espécie de Yonah. Esse tassil é uma parte de pomba da espécie de Yonah. E por isso ela pode ser trazida no altar quando ainda são filhotes. Já uma outra espécie de pomba chamada da Tzifi, e assim também uma espécie chamada Torin Shel Rahva, já esses Ksherim Mishum Torim são pombas da espécie de Torim, que devem ser trazidos no Mizbeach quando já são adultos. O Psulim Mishum Yonah, e não podem ser trazidos quando ainda são filhotes, uma vez que eles não fazem parte da espécie de Yonah. Assim disse Urahva. Meitiv Rav Daniel Barktina, pergunta Rav Daniel Barktina, como é que pode ser? Diz a Braita, com relação a Maim Chaim, as águas que eram usadas no processo de purificação da vaca vermelha, devem ser usadas águas que não foram usadas para nenhuma outra meta anteriormente. Então é dito, Kola ofot poslim bemei chatat. Qualquer ave que bebe dessas águas, as águas se tornam inválidas. Porque quando a ave bebe, parte da água ela ingere, parte da água que foi puxada pelo bico, acaba escorregando e caindo para baixo. Desta maneira, existem aqui águas que já foram usadas, o animal tentou beber, usou, de certa maneira, essa água, e agora as águas desceram para baixo, novamente para o utensílio, de maneira que as águas se tornam inválidas. De qualquer maneira, qualquer ave que bebe das águas, invalidam essas águas, uma vez que elas já foram usadas, Chutz min ha-Yonah, exceto a espécie de pomba chamada Yonah, mipnei she-motzetzet, porque esta espécie puxa, absorve toda a água que ela põe no bico. Veim ita litni chutz mi-Yonah ve-tassil. E segundo que foi dito, que o tassil faz parte da espécie de Yonah, porque a Braita não mencionou também o tassil. Ama Rebzeira, responde Rebzeira, zemotzetzu aqui. Mesmo que se tratam de duas aves da mesma espécie, mas não são exatamente iguais. E a maneira como elas bebem a água é diferente. Por isso, o tassil, mesmo que faz parte da espécie de Yonah, mesmo assim, quando ele bebe, ele deixa algumas gotas cair. E por isso, ele invalida as águas que devem ser usadas no processo de purificação. Amar Rav Yehuda, diz Rav Yehuda, Hanei Kufshenei Tzutzaini, as pombas da região de Tzutzina, Ksherim Legabem Mizbeach, eles podem ser usados no altar, Ve'en Hen Torim Shel Rahva, e eles são chamados os Torim, Tor é essa espécie de pomba, Shel Rahva, da região de Rahva. Meitvei, pergunta a Gmará, como é que pode ser que a gente usa uma ave chamada Torim Shel Rahva, e diz que essa espécie pode ser usada no que foi dito pela Torá, Torim. A Torá cita os Torim, a espécie chamada Tor, e a gente pega uma espécie chamada Torim Shel Rahva, os Torim da região de Rahva, e usa eles para o que a Torá disse. Como é que pode ser? Olha só o que diz a Braita. Também no processo da purificação da vaca vermelha é dito Ezof, que é uma certa planta, um arbusto pequeno. A Torá diz o Ezof, Velo Ezof Yon. Quando a Torá disse que tem que ser usado o Ezof, então não podemos usar uma espécie chamada de Ezof Yon, Velo Ezof Kuchli, também o Ezof, que não é chamado de Ezof, sim, Ezof Kuchli, também não deve ser usado, Velo Ezof Romi, e não o Ezof Romano, Velo Midbari, e também não o Ezof Desértico, Velo Ezof Sheyesh Lashem Levai, e qualquer outra espécie que é chamada de Ezof, com mais algum nome, não pode ser usada pela Torá. A Torá mencionou o Ezof, somente aquela espécie que é chamada de Ezof, sem nenhum acompanhamento, é a espécie que a Torá teve intenção. Assim também, com relação ao Tor, se a Torá disse Torim, somente essa espécie pode ser usada. Já os Torim Shel Rahva, os Torim da região de Rahva, é uma outra espécie que não pode ser usada. Amar Abai, explica o Abai, Kol Shenishtane Shmo Kodem Matan Torá Veikpida Torá Alav, Yesh Lo Shem Levai, Pasul. Se na época que a Torá foi dada para o povo de Israel já existia essa diferenciação entre o Tor e o Tor Shel Rahva, a espécie do Tor e uma outra espécie que é chamada Tor Shel Rahva, e mesmo assim veio a Torá e disse que a espécie que deve ser usada é a espécie de Tor, dessa espécie de pombas, ou seja, a Torá diz que tem que ser justamente essa espécie e não aquela espécie que tem este nome com um certo acompanhamento, assim como vimos acima. Porém, Vehanei lo nishtanu shmam kodem matan Torá. Porém, com relação ao Tor, na época que a Torá foi dada para o povo de Israel, essa espécie também era chamada de Tor. Somente depois de vários anos que foi estabelecida essa diferenciação e uma parte da espécie era chamada de Tor e uma outra parte era chamada de Tor da região de Rahva. Já que essa diferenciação foi feita somente depois que a Torá foi entregue, na época que a Torá foi dada, era dito Tor e isso englobava essa espécie também. Logo, a intenção, a Torá engloba também essa espécie. Essa é uma resposta. Rava Amar, já o Rava responde, Hani Kufsheni Tutsainei, esses Torim da região de Tutsainei, Beatraiu Stava Karerim. A gente chama os Torim da região de Tutsainei, mas lá naquela região eles são chamados como Tor, já que naquele local esse que é o nome da espécie, então também ele foi englobado pela Torá. Amar Aviuda, diz Aviuda, Hanei Karzei Debei Hilfei, os gafanhotos que ficam entre os espinhos, Charo, são gafanhotos kasher pela Torá. Vedebei Karvei Asire, já aqueles que estão entre as folhas do repolho, é uma espécie de gafanhoto não kasher. Amar Avina, diz Avina, Malikin Narayu Mishum Sheretzaof, e a pessoa que come esse gafanhoto pode até ser punido, assim como a pessoa que come um inseto não kasher. Ve'amar aviuda, diz o aviuda, tsarda, uma ave chamada tsarda, shari, é uma ave kasher. Já a ave chamada barda, asir, não é kasher. Ve'simaner, e os sábios costumavam usar um ditado, uma certa frase, que é um lembrete para a gente lembrar, para a gente recordar da espécie que não é kasher. Barminei. Barminei é como se fosse Deus nos livre. Assim também a ave que é chamada Barda também não é kasher. Barminei, Deus nos livre, dizendo que essa ave chamada Barda não é kasher. Já a espécie chamada Marda, Sveika, é uma espécie que a gente está na dúvida, a gente não tem certeza se a ave é kasher ou não. Amaravasi diz Ravasi, Shmonas Fekote. Existem 8 aves que, sobre as quais temos dúvida se são kasher ou não. E essas são as 8 espécies. Rova, Roga, Suga, Harnuga, Tushlemei, Umarda, Kuhilta, Ubarnav. Mas, Fekai, qual que é a dúvida com relação a essas aves? O Foteorim Kurkevani Klaf. já vimos que as aves que são kasher, a moela delas pode ser descascada pelo lado de dentro. Tem uma certa pele do lado interior da moela que pode ser descascada. Já as aves que não são kasher, a moela não pode ser descascada. Estas oito aves pode-se descascar a moela do lado de dentro, porém, somente quando é feito muito esforço, através de uma faca, consegue-se fazer isso. E por isso, a gente está na dúvida e não sabe se os animais, se essas aves são kasher ou não. Pergunta Gmará, Verá, Raibaravza de Ava Bei Mar Shmuel. Porém, olha só o episódio que aconteceu com uma espécie de pato que estava na casa do Shmuel. De novo, a Camila Vapur que eu venei. E a moela, não estavam conseguindo descascar a moela. Então, levantou-se a suspeita que talvez essa espécie não é kasher. Utvei Bishimisha, o Shmuel pôs a moela no sol. Vekei Vanderafei, e uma vez que a carne se aqueceu e amoleceu, Iklif, imediatamente, se conseguiu descascar o interior da moela. Aprendemos daqui que mesmo que precisa se fazer um esforço para descascar a moela para o lado de dentro, o animal é kasher. Então, a princípio, com esses oito animais, também deve ser kasher. Responde Agmará. Hatam kirafei iklaf beyada. Haha afolgav derafei lo miklaf ela besakina. Com relação àqueles, aquele pato do Shmuel, uma vez que a carne amoleceu, foi possível descascar com a mão. Então, realmente, foi dito pelo Shmuel que uma vez que a carne foi aquecida e pode-se descascar com a mão, manualmente, a ave é um sinal, é uma indicação que a ave é kasher. Já estas oito mencionadas, mesmo depois de aquecer, não tem como descascar com a mão. Somente usando um utensílio como uma faca é que se pode descascar a moela destes. E por isso a gente está na dúvida e não temos certeza se os animais são kasherim ou não. Amarabai, diz o Abai, Tarnegola de Agma, uma espécie de galinha chamada Tarnegola de Agma, o macho, Had Mishmones Fekotu, é uma das oito aves mencionadas que temos a dúvida se é kasher ou não. Vehainu Mardu, o ave chamada Mardu, que vimos acima, é justamente essa espécie. Amarav Papa, já o Rav Papa diz, Tarnegola de Agma, o macho, essa é uma espécie chamada Tarnegola de Agma, o macho dessa espécie, a Sira, não é kasher. Já Tarnegolta de Agma, a fêmea dessa espécie, na verdade é uma outra espécie, e por isso Sharia, a fêmea é permitido. Vesimanach, e o ditado que era trazido para a gente lembrar desta lei, Amonível Amonita, assim como com relação ao povo de Amon, é proibido casar com um Amoni, com um homem do povo de Amon, mas é permitido casar com uma Amonita, uma mulher do povo de Amon, assim também o macho dessa espécie é proibido, porém a fêmea é permitida. Darash Mareimar, disse o Mareimar, Tarnegolta de Agma Asira, sustenta o Mareimar que mesmo a fêmea dessa espécie também não é kasher, Hazu Adrasave Achlave Ainu Giruta, porque uma vez foi observado que mesmo a fêmea também endurece, também ela segura a comida com as patas e arranca com o bico, isso é uma indicação que a ave não é kasher, e essa também é a espécie chamada Giruta, que não é kasher. Amar Rav, diz o Rav, uma espécie de aves chamado Shvor Andarfeta, Share, é uma espécie kasher. Já uma outra espécie chamada Piruz Andarfeta, Assur, não é kasher. Vesimanach, o ditado que era trazido para a gente lembrar dessa lei, Piruz Drishia, tinha uma pessoa chamada Piruz, que era um grande perverso da época, assim também essa ave que é chamada Piruz Andarfa, também não é kasher, assim como essa pessoa era uma pessoa não correta. Amaravuna, diz Ravuna, uma espécie chamada Bunya, Shari é kasher, Parvá, já a espécie chamada Parvá, Assir, não é kasher. Vesimanach, o ditado que era trazido para a gente lembrar, Parvar Amadosh, assim como existiu um feiticeiro chamado Parvar, que transgredia as leis da Torá, assim também, essa ave que tem esse nome de Parvar também não é caché. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, uma espécie chamada Mardu Zagid Ve'achil, Share é caché. Sagid Ve'achil, já a espécie que é chamada Sagid Ve'achil, Assur não é caché. Vesimanach, o ditado que era trazido para a gente lembrar dessa lei, Lotishtachavel Elacher, é dito Sagid Ve'achil, em hebraico pode ser traduzido como se ajoelhar, assim como a Torá nos diz, não se ajoelhe para a idolatria, assim também essa espécie não é caché. Amar Shmuel, diz o Shmuel, Shatya Hamra, uma espécie chamada Shata Hamra, Assira não é caché. A tradução de Shata Hamra quer dizer que bebe vinho. Uma espécie chamada a bebedora de vinho não é caché. Vesimanach, o ditado que era trazido para a gente lembrar dessa lei, Shutuyayim Psunim Navodah, assim como um Kohen não pode fazer o serviço no Metamidash quando ele bebe vinho, assim também essa ave que é chamada Shata Hamra, que bebe o vinho, também não é caché. Veamar Shmuel, mais uma lei dita pelo Shmuel, Mazga Hamra Asira, uma ave chamada Mazga Hamra, a ave que serve o vinho, era o nome da espécie, não é caché. Bat Mazga Hamra Sharia, já uma espécie parecida chamada Bat Mazga Hamra, o filho do que serve o vinho, essa espécie sim é caché. Vesimanach, e o ditado que era trazido, Yafé Koach Ben Mikoach Av, o filho é maior do que o pai, porque a espécie que é chamada filho do que serve o vinho é uma espécie caché. Abra a vida de Zeraviudá, uma espécie chamada Shakitna. Então é o seguinte, Arichi Shaki Vesumke, aquela espécie da Shakita que as patas são longas e a ave é vermelha, Sharia é uma ave caché. Vesimanach, e o ditado que era trazido para que lembremos dessa lei, Mivermaza, tem uma ave chamada Mivermaza que também ela era vermelha, tinha as pernas longas e era caché. Assim também essa ave chamada Shakitna, que tem as mesmas características. Porém, Gutsevesumke, Assiri, se as patas são pequenas, mesmo que a ave é vermelha, esta é uma outra espécie, mesmo que é muito parecido, as patas são menores e é uma outra espécie, e o animal não é caché. Vesimanar, e o ditado que era trazido sobre isso, Nanus Pasur, assim como um Kohen, que é um anão, não pode servir no Metamidash, assim também essa ave que tem as patas pequenas, não são caché. Arichi Shaki Veruke Asire, porém se as patas são longas e a cor da ave é verde, então, mesmo que as patas são longas, o animal não é caché. Vesimanar, o ditado que era trazido para lembrar essa lei, Yerukin Psulim, como vimos nos desafios anteriores, uma ave que se aproximou do fogo e os órgãos internos ficaram com um tom esverdeado, a ave não é caché, assim também nesse caso, com um tom esverdeado, a ave não é caché. Baruch Adonai Olam, amém, amém, até amanhã.